tarde a todos. Comentar o deputado Oscar Bezerra, nossa equipe técnica, assistentes, nosso presidente, imprensa. Essa audiência, comissão da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário de Regulação Fundiária, está se dando pela questão do requerimento aprovado por esta mesma comissão, passando mesmo pela casa, dia 25 de maio, convocando o senhor Fausto Freitas, nosso presidente Intermat, sobre a política de regularização fundiária no município de Juína, em especial, pertinente à população, em especial à região Nordeste, do Vale do Arinos, no qual fomos convocados por um requerimento. Solicito ao nosso companheiro Oscar que faça a leitura do requerimento.
Câmara Municipal de Juína. A Câmara Municipal de Juína vem muito respeitosamente solicitar a Vossa Excelência providências imediatas para a regularização fundiária, tanto na zona rural, urbana, como na zona rural, em nosso município. Sabemos das dificuldades e problemas enfrentados pela atual gestão para organizar e moralizar este órgão de tamanha importância na vida do cidadão. No entanto, a implementação do projeto piloto prometida desde os primeiros meses dessa gestão não aconteceu. Recebemos cobrança todos os dias e precisamos de ações urgentes para que, a respeito, que possa direito de quem adquiriu o seu imóvel e pagou por ele, seja respeitado e possa receber o seu documento. No entanto, quem usou e usa de má fé deve ser penalizado no rigor da lei. Não podemos assistir e ser conivente com atos ilícitos praticados em terrenos públicos do nosso município, o que nos leva a cobrar dessa gestora ações firmes e efetivas para a agilização da implantação do escritório do Intermat em Juína, em parceria com o Poder Público Municipal, e assim realizar triagem transparente, concedendo documentos àqueles que possuem real direito, certos de vossa atenção e empenho para a resolução desta importante trabalho. Subscrevo Ivani Cardoso da Lavare e vereadores, demais vereadores. Termo de depoimento da senhora Ivani Cardoso da Lavalle, presidente da Câmara de Juína. Em 3 de dezembro de 2014, compareceu a depoente Ivani Cardoso da Lavalle, acima qualificada, no Intermat, Instituto de Terras de Mato Grosso, na sala onde encontra a comissão de revisão e títulos definitivos expedidos pelo Intermat, e processo referente aos lotes de expansão urbana do município de Juína, instituída pela portaria 192 de 2014, e na presença do Dr. Edio Marques do Rosário Filho, advogado e membro da referida comissão, declarou o seguinte: desde longa data, muitas pessoas já vinham invadindo áreas públicas do estado e do município de Juína, e que, em razão de efeitos da portaria 192-2014, do Intermat e da liminar deferida nos autos do processo 543-57 pelo juízo da primeira vara da comarca de Juína, muitas pessoas do município de Juína passaram a ocupar de forma acelerada e desordenada imóveis pertencentes ao estado de Mato Grosso, em sua maior parte, e também em áreas do município que foram desafetadas para a construção de moradias por meio de convênio da Caixa Econômica Federal, bem como ainda em áreas de preservação ambiental, que o Poder Executivo do município já está tomando providências para a retirada das pessoas que estão ocupando irregularmente suas áreas, mas que não de áreas particulares e áreas de reserva ambiental do estado. Que essas invasões se dão da seguinte forma: uma pessoa, geralmente organizada em grupos, invade uma área, um lote ou um terreno, demarca a área, constrói uma meia-água, um alicerce de uma casa e, depois disso, procuram outras áreas que estão disponíveis para o grilo. que após grilar uma área negociam a posse com outras pessoas, que essa situação tem criado uma grande instabilidade e problema social e grande porte e impacto no município. Bem ainda prejudica as pessoas que realmente precisam da moradia e que detêm o documento do lote que comprove a posse ou a propriedade do imóvel. Seja este o título de propriedade, o lote, ou o contrato de compra e venda, ou de posse adquirida de forma legal, lícita, que já protocolou no ofício do Intermat. Que já protocolou o ofício no Intermat sobre o número 285236, onde informa as irregularidades provocadas por invasões e solicita a reabertura do escritório local do Intermat, como uma equipe multidisciplinar e em parceria com o município de Juína, com o poder de solução dos problemas postos, que ofereçam com sugestão a realização de audiência pública com a presença e participação do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Municipal e do Legislativo de Juína e com os moradores envolvidos para discussão, solução e definição de regras, procedimentos de regularização fundiária do município, que sugerem também que a área do Estado ocupada irregularmente, de forma acima descrita, bem como a área do Estado remanescente no perímetro urbano.
Isso é o que nos provocou para esta audiência. Queríamos convidar nosso presidente do Intermat, o senhor Fausto de Freitas, para compor a mesa. Você sabe também mais algum assessor seu? Diretor urbano, por favor, Thaís. Senhor presidente, havia um compromisso do Estado para que se começasse, se não me engano, na época da discussão, seria Juína e Sorriso, os dois projetos pilotos para a questão da regularização. A comissão quer saber qual que se deu, o porquê que não aconteceu, ou se protelou, ou se tem alguma projeção para que aconteça essas duas questões ainda, nesse período.
Primeiramente, boa tarde, senhores deputados, Mauro Sávi, Oscar Bezerra. Cumprimento também a diretoria do Intermat e representante do corpo jurídico, doutor Wellington, representando a Casa Civil. Demais presentes. Eu vou fazer uma breve introdução, deputado. Depois eu vou passar a palavra para a doutora Isa, que vai poder explanar melhor aqui a questão da regularização urbana, que é da diretoria dela. O Intermat tem uma grande preocupação em resolver a questão de Juína. Temos envidado todos os esforços possíveis. A comissão que foi criada para fazer um estudo sobre a problemática de Juína já fez um relatório apresentando um estudo sobre todos os tipos de irregularidades que foram constatados, né? Pegou uma grande gama dos processos e fez um estudo caso a caso e foi definindo os tipos de irregularidades que eram encontrados lá. Não é um único tipo, são vários tipos, cada caso se enquadra em um tipo diferente. Esse relatório foi encaminhado para o Poder Judiciário, para o diretor do Fórum de Juína, que ele é o presidente da Comissão Municipal, sugerindo a abertura de um diálogo entre vários entes, né, Poder Judiciário, Ministério Público, Intermat, Câmara, Prefeitura, enfim, entidades privadas também que tivessem interesse em participar, para definir o rumo que seria dado ali, tendo em vista que a questão é de uma complexidade tamanha, que não é possível que o Intermat, somente o Intermat, assuma essa responsabilidade sob pena de tudo que ser feito possa ser invalidado no futuro e questionado, né? Tem que ser uma solução de várias mãos. Enfim, a doutora Isa tem algumas alternativas aqui de solução para o problema. Nós estamos aguardando o Poder Judiciário nos chamar para dialogar. Pensamos até em tomar a iniciativa de buscar o diálogo com o Poder Judiciário já nas próximas semanas, para apresentar esse estudo, né, e essas soluções que a gente entende ser possíveis desde que todos os entes participem da mesma. Tá, joia? Gostaria então de passar a palavra para a doutora Isa complementar.
Boa tarde, cumprimento a todos na presença, na pessoa do presidente desta sessão, o deputado Mauro Sávio e o deputado Oscar Bezerra. Boa tarde, meu nome é Isa, diretora de regularização urbana do Intermat, tomando frente àquela diretoria e sabendo que o problema não é tão recente, e voltando um pouquinho no tempo, desde 2014 existe uma liminar deferida numa ação judicial em Juína que determina que o Intermat é proibido de expedição de qualquer tipo de título naquela comarca. Além dessa decisão judicial, nós temos uma nota recomendatória do Ministério Público, que também proíbe a expedição de títulos quanto a lotes urbanos. Então nós temos esses dois...
Complicadores. Em Juína?
Nota recomendatória no estado todo.
No estado todo.
No estado todo. E Juína, a nota recomendatória nós conseguimos semana passada, junto ao presidente, foi levado com o Dr. Gilberto Gomes, promotor de justiça, que está revendo a nota recomendatória em relação aos urbanos. Os lotes rurais estão em trâmite de forma normalmente. Só que os lotes urbanos, eles ainda pendem essa pendência, principalmente porque precisa de uma lei estadual de regularização urbana. Existe um projeto aqui na casa de lei do deputado Max Russi, que já vem desenhando essa legislação estadual, que até oportunizou o Intermat de manifestar e explanar alguns considerandos nessa lei para ajudar a melhor solução. Então, nós temos dois proibitivos e três, nós não temos uma legislação estadual. Mas diante de toda a situação, e não poderia fugir, existe a Lei 11.967, que é conhecida como Minha Casa Minha Vida, que ali determina que existem vários atores do processo de regularização fundiária urbana, e dentre eles, o município. Isso quer dizer que o município pode e deve ser um dos atores fundamentais neste processo. E buscando, como existe uma ação judicial em trâmite, existe uma nota recomendatória, não poderíamos fugir a essa Comissão de Regularização Urbana, que existe no município de Juína, também já instalada. Dentro dos próximos dias, estamos tentando formatar uma audiência junto ao município para ver quais serão as possíveis soluções a serem adotadas. E sem a comunidade, sem o Poder Judiciário, sem o Ministério Público e o Legislativo Municipal, não tem como esse processo começar e findar. Não adianta o Intermat trazer para ele toda a responsabilidade que não dará conta diante do quadro grave que a gente passa de dificuldade de servidor, de material, enfim. E contando com todos esses atores, a gente pode conseguir resolver o problema criado em Juína. Problema esse criado em Juína não só para aqueles que ocupam ou que não ocupam os lotes, ou um problema criado pelo Estado que também não, de forma efetiva e eficaz, não acompanhou esses pedidos e soltou de forma irregular diversos títulos. Há de se reconhecer a culpa do Intermat por não ter acompanhado e ter só liberado, em diversos casos, 2, 3 títulos sobre o mesmo lote. Mas, entretanto, também houve pedidos considerados de má fé, se a gente for levar ao pé da letra. Só que se a gente olhar para trás, não corrige os problemas criados em Juína. A solução é essa comissão, junto com o Intermat e o Estado, entabularem programas e tarefas que cada ente executará. Com a parceria do município, deputados, a gente pode conseguir uma solução para Juína. O Intermat hoje abarcar essa responsabilidade estaria enganando a população e enganando aqueles que necessitam realmente. Dizer que houve invasão de área que não deveria ser invadida e que houve um levante de Y ou X desses atores, de prefeito ou vereador, isso não nos compete. Compete aquele que exerce de forma eficaz a posse do lote, exerce de forma, destina o lote para a sua finalidade. Aqueles que determinam e comandam invasões não será o alvo de resolver o problema de Juína. É aquele cidadão que precisa do seu lote devidamente regularizado é que terá e tem que ter prioridade. Assim, no Intermat hoje, a visão desde o governo, deste governo, é de resolver a Juína. Suspendeu-se, tanto que a comissão dirigida pelo Dr. Edio, de forma muito pontual, ele aflorou todos os problemas criados no município pela dupla titulação, em certos casos até 3, 4 títulos. E ele, nesse primeiro momento, foi de grande valia esse levantamento, sem o qual a gente não conseguiria delimitar quais eram os reais problemas de Juína. Então, hoje, graças a essa primeira etapa, o Intermat conclui a primeira etapa. A próxima é a de execução. Execução é essa que tem que ser junto com o município, prefeitura, legislativo, judiciário, Ministério Público do município, sem o qual não tem solução.
Doutora Isa, eu, até para restabelecer aqui, em agosto de 2015, o Ministério Público exigiu que o Estado normatizasse a regularização fundiária urbana. E a presidente, na oportunidade, já havia mandado à Casa Civil a normativa, onde normatizava todos os parâmetros. A senhora tem ciência, já tinha conhecimento dessa normativa desde o mês 4 de 2015?
Sim, deputado. Só que a Casa Civil remete essa norma de serviço 04 de 2015 à Procuradoria. E a Procuradoria, através do Procurador do Estado, Alexandre César, determina que não pode ser feito a regulamentação através de uma norma de serviço, e sim através de uma legislação estadual a qual abarcaria essa norma. Então, não seria um meio legal de regulamentar o procedimento. Então, diante disso, o presidente atual, junto com os demais servidores, vem costurando e desenhando uma legislação até a ser proposta a essa casa. Quando que essa semana tomou conhecimento que o deputado Max Russi já tem um projeto neste sentido de regularização urbana.
Certo. E com relação à Juína, a senhora também era da gestão anterior, sabe que o município tem a disponibilidade desde sempre de toda a infraestrutura de logística, de pessoal, de auxílio, de prédio, se for preciso, de equipamento, para que isso seja feito. Então, a questão do município, presidente, não tem nenhuma dificuldade, assim como não tinha em Sorriso. Todos os dois municípios que foram escolhidos para ser o projeto piloto, já se mostrou prontamente à disposição do Estado para que realmente aconteça a regularização fundiária. Faço saber agora desta questão da normativa não ser o instrumento legal de regularização. Simplesmente, a senhora ficou sabendo semana passada também, pelo que eu...
Não, esse despacho do procurador Alexandre César já é do início do ano, agora de 2016.
A PGE... Ela continua, então, fortemente dentro do Intermat, no sentido de a palavra final ser da PGE, todas as ações?
Não, deputado. É que ela... Não, eles só pontuaram de forma clara que a norma de serviço seria um instrumento após a publicação de uma lei estadual de regularização urbana, no qual o Estado não tem. Então, para alcançar um suporte legal, teria que vir primeiro esse guarda-chuva, que seria a lei estadual, e essa norma iria fazer menção a essa legislação estadual. O único ponto ele não proíbe, ele só quer que se tenha uma legislação estadual após decreto, após uma norma de serviço, que é para determinar o trâmite interno do processo de regularização.
A norma é interna.
É interna. Isso.
Eu gostaria, presidente, que a presidente da Câmara de Juína, que está presente, se sentasse na mesa, até para que ela fizesse algumas contraposições, porque nós estamos aqui na intenção de tentar chegar a um denominador aqui para começar esse processo de regularização no Estado. E observei a senhora, quando tanto o doutor estava falando como a doutora, de que não havia concordância em alguns temas que foram abordados. Eu queria que a senhora fizesse a contraposição do que não é do conhecimento da senhora, como o fato que foi colocado aqui. Com a palavra, Vani.
Bom, cumprimento o presidente desse dispositivo, nosso querido deputado Oscar Bezerra, Dr. Fausto, doutora Isa, os demais que nos acompanham nessa audiência. E, em primeiro lugar, queremos agradecer imensamente por esse carinho de nos ouvir, que desde 2014, como já foi relatado aí nos autos, nós estamos lutando, mas essa luta precede, porque eu estou nova aí no comando da política e tal, mas os que me precederam já estavam lutando para que isso fosse resolvido. E não é de hoje, como a senhora disse, doutora, que os problemas estão se agravando, e Juína não é um caso à parte. Eu acredito que o Estado todo carece, a gente tem conhecimento da dimensão do problema que se instalou dentro do Intermate ao longo desses anos. Mas eu gostaria de me contrapor aí a que colocou o Dr. Fausto a respeito do repasse do relatório para a Comissão Judiciária de Juína. Nós temos assento nessa comissão, o vereador Geraldo faz parte da comissão. Na última reunião, nós participamos e interpelamos sobre o recebimento desse relatório, cuja vereadora Nádia, que também está presente, esteve com vossa senhoria, e o senhor afirmou, naquela ocasião, que já tinha encaminhado esse relatório para o judiciário. E aí nós fomos até essa reunião, na frente de todos, indagamos, ele disse que não recebeu nada até o momento. E essa comissão está devidamente composta, está atuante, inclusive eu trouxe aqui o relatório da última reunião e o ofício do qual solicita... a vossa presença na reunião do dia 8 de julho, porque nós pensamos na audiência pública e essa é a nossa vontade, que seja feita uma audiência pública, mas acreditamos que na audiência pública, de repente, a gente não consiga avançar muito, que os problemas carecem de um olhar específico, mais detalhado e mais técnico. Portanto, é importante que, primeiro, a gente tenha essa reunião com a comissão, com a presença de Vossa Excelência, e aqui agradecendo a Casa Civil, no nome do Wellington, doutor Wellington, que a gente gostaria também de ter a presença de alguém do governo, seja ele ou seja alguém que vá da Casa Civil, para representar, para que a gente possa avançar realmente e a gente possa ter uma saída o mais breve possível. Né? Nós estamos há um ano e meio sem nenhuma expedição de nenhum documento, a gente entende todo o problema que aconteceu, mas tem gente que está pagando caro por isso e sem dever. A gente sabe aqueles problemas que já foram citados, mas tem aqueles que estão precisando do seu documento e a gente tem que avançar. Não podemos ficar ali chorando aquilo que foi feito de errado. E vamos, então, tentar buscar a solução. A Câmara de Vereadores de Juína se coloca à disposição para isso e queremos realmente somar. Nós não estamos aqui debatendo forças ou fazendo qualquer coisa, estamos aqui recebendo esse carinho e essa atenção da Assembleia Legislativa, do qual agradecemos muito, e que a gente possa avançar com o seu apoio, doutor Fausto.
Boa tarde, vereadora. Eu acho que foi uma falha de comunicação, então, entre a gente aqui. O doutor Edio, que era o presidente da Comissão de Estudos, acabou de me alertar aqui que o relatório foi encaminhado para a terceira vara de... Terceira vara civil de Juína, né? Tá. Mas eu encaminhei cópia também para o Ministério Público de Juína, para a Promotoria de Improbidade aqui de Cuiabá e para a Polícia Civil também. Foi encaminhado cópia desse relatório para várias entidades, né? Então, acho que foi uma falha de comunicação, mas concordo com tudo que a senhora falou. Eu acho que todo mundo tem que se esforçar para resolver o problema mesmo, e o Intermate também quer ser parceiro. A gente está disposto aí nessa reunião. A doutora Isa tem propostas a fazer que podem efetivamente solucionar o problema.
Eu só pergunto a vossa senhoria se recebeu o convite, ofício convidando que foi emitida no dia 20 de maio, assinado por todos os membros presentes na reunião, representantes, para que a Vossa Senhoria compareça nessa reunião do dia 8 de junho.
Não, até o momento eu recebi. Vou até, se tiver o protocolo, eu já vou procurar dentro do órgão lá, ver se está parado.
Trouxe uma cópia.
Mas vamos ser objetivos, então. Qual que é o elemento de resolução que nós vamos adotar, então, doutora, agora, para começar a funcionar?
Deputado, o primeiro passo é refazer o projeto. O projeto é esse que deveria ser tocado pela prefeitura, e Intermarché entraria com vistoria e expedição de título. Se a prefeitura abraçar...
Termo de cooperação?
Isso, um termo de cooperação.
Certo.
Se a prefeitura abraçar de refazer todo o projeto urbanístico, ela entrar com o processo de forma individual, regularizar em nome de cada um, reorganizar, começarmos do zero, e o Intermarché ficaria com a parte de vistoria e expedição de título. Essa seria a proposta para o município de Juína de forma mais viável.
Isso depois da lei do Max aprovada.
Hoje não impede que esse projeto seja tocado por causa da lei 11.977 de 2009, a lei da Minha Casa Minha Vida, que prevê que o município pode sim refazer o projeto e apresentar. Ele não precisa que o Intermarché ou o Estado vá resolver o problema, ele pode propor a solução. O Intermarché entra com a função que lhe é específica e típica, que é a vistoria e a expedição de título. A parte de montar processo, ele já tem uma legislação que prevê e abarca a possibilidade.
Mas não foi isso que o Ministério Público exigiu naquela oportunidade, porque o Intermarché normatizasse com os procedimentos de como seria?
Aí, como houve uma mudança e no primeiro momento não foi o mesmo procurador de Estado, o procurador Alexandre, ele pontuou que a norma de serviço seria uma norma interna para determinar o andamento e prosseguimento deste processo dentro do Intermarché. Entretanto, não existe a legislação estadual ao qual ele lá não lançaria a mão. Se o senhor me perguntar se impediria, não impediria porque existe uma legislação federal altamente aplicável. Entretanto, uma legislação estadual foi pontuada para que o processo fosse dado um prosseguimento.
Nós tivemos uma conversa com o Ministério Público passando essa situação e houve uma demonstração de concordância, ainda está sendo, acho que vai ser pactuado, formalizado, para que nos casos de regularização urbana de interesse social, o Intermarché possa fazer com base nessa lei, que é do Minha Casa Minha Vida.
Eu gostaria só de fazer uma pergunta, doutora Isa. Por que essa demora para a formatação do projeto de lei que vai abarcar depois a questão da regulamentação? Se a senhora já recebeu em janeiro desse ano, nós já estamos em mês de maio, terminando maio.
Eu assumi a DIRF em abril. E esse não é uma demora, houve final de 2014, houve uma preocupação muito grande quando se monta a comissão para tentar resolver o problema criado. Então, é uma preocupação do Intermarché desde 2014, na gestão de todos os presidentes que ali passaram. E com muita cautela, essa comissão foi dada prosseguimento à instalação com a Luciana Bezerra, no qual determinou que primeiro fosse levantado, e através da comissão presidida pelo Dr. Edio, todos os processos. Essa comissão finaliza agora no início do ano esse primeiro levantamento de mais de 3 mil processos, cerca de 950 processos dos diversos problemas, dos pedidos mais irregulares e de forma muito precária, até para expedição de título, até para recebimento do próprio processo. O Dr. Fausto, agora presidente, assim que assume, determina, recebe esse relatório que foi expedido pela comissão e começa o segundo passo, que é efetivamente tomar contato, formar uma ponte com essa comissão de Juína para que seja dado o próximo passo. Então, tudo que o Intermarché vem tabulando e vem pensando é para que não se gere mais problema dos que já estão ali instalados. Os pedidos são diários, vereadora, dos diversos pedidos. A gente chega ali, a gente se depara com pessoas que realmente precisam, estão passando necessidade e que, infelizmente, o Intermarché não pode sozinho resolver. É por isso que estamos aqui sentados nessa mesa para tentar resolver de uma forma conjunta.
Doutora, a senhora me desculpe, nós estamos falando em 1 ano e 6 meses de governo. Falou-se em 3 mil processos com 950 e poucos com problema. aqui ninguém está tirando o crédito da equipe da senhora, do doutor, e nem do doutor Luciano, e nem preocupado com quem tem que perder o lote que, porventura, essa comissão passou e pagou, e nem algum caso que aconteça. É da própria comissão ter que responder, até porque eu fui presidente dela, juntamente com o Pedro, esses 12 anos, certo? E não passei nem a proposta minha. Agora, não posso admitir de que o órgão vá até o começo do ano que vem, para depois começar a receber as pessoas que têm necessidade de arrumar sua área, de ter a resposta do governo. Nós estamos falando 2 anos de governo. Isso é muito preocupante. Essa comissão aqui, por mais mal que trabalhou, nós tínhamos aqui recebendo, nascido, em torno de 8 a 12 processos que tinham passado pelo Ministério Público, pelo crivo técnico, pela assessoria do Intermat, e vindo para cá, para nós homologar. E nós estamos aqui 1 ano e... quantos? E 5 meses em um processo nessa comissão. Nenhum processo. Nós temos a informação de processos que passaram lá pelo Intermat, que estão aptos, já passaram para o doutor Luciano, passaram por vocês, não tem problema nenhum, é só assinar para receber do contribuinte. Já aumentaram a pauta, ninguém está questionando isso, até por direito, acho que a pauta era muito, muito pouco mesmo. E mesmo assim não assinam para receber. E eu escuto a senhora aqui, logicamente que aqui foi o doutor, de que nós vamos começar a atender a população depois desse ano ainda, janeiro do ano que vem.
É, só para não confundir, né, a doutora Isa está falando estritamente com relação à regularização urbana, né, a regularização rural não tem empecilho, tá, nós estamos, na verdade, o seguinte, esses processos todos que estavam aptos à emissão de título, a PGE exigiu uma auditoria nele, a gente montou uma comissão, estamos auditando, já auditamos, creio que 50% desses processos, mas em quase todos eles foram encontrados pendências, os interessados estão sendo notificados, regularizando a pendência a gente vai encaminhar para a Casa Civil, eu acho que não vai ter problema nenhum. É só uma questão de sanar as irregularidades que existem.
A PGE, ela está interferindo então no trabalho até da Assembleia Legislativa?
Não, eu vejo assim, que é um direito até do governo, né, de pedir um parecer do órgão de consultoria dele, que é a PGE. Se ele está pedindo que a PGE se manifeste nesses processos, eu não vejo empecilho legal para isso.
Não, existe uma regra clara de não infringir um poder. A Assembleia Legislativa tem autonomia. Se o governo do estado não confia nos técnicos do Intermat ou quem presidia o Intermat, é outra questão. Agora, legitimidade da PGE sobrepor o trabalho desta casa não existe. Não existe. Diante disso, doutor, acho que é um equívoco. O senhor, como presidente agora, deveria, inclusive, alertar o governador de que esta comissão, por exemplo, tem legitimidade de entrar com ação judicial para a obrigação de fazer do governo do estado com relação à titularização de tudo que já foi visto aqui. Porque se o governo não confia na equipe, perfeito. Aí eu acho até que o governo tinha que pegar 4 ou 5 procuradores da justiça e levar para dentro do Intermat, já que não confia no trabalho daquelas pessoas que estão lá. Porque senão, doutor, só muda o vestido, a noiva vai ser a mesma, sempre. O senhor está lá, teoricamente hoje, como o vestido. O senhor vai ver daqui 1 ano e meio que não vai ter objetividade nenhuma, porque a PGE simplesmente não concorda com o trabalho da equipe técnica. E aí? E as pessoas que precisam da regularização? E as pessoas que já recolheram a taxa e precisam ter o seu título? Essa é a questão preocupante de que vem culminar na nossa PEC, doutora, onde legitima que a Procuradoria Autárquica tem autonomia de fazer a defesa do órgão de fato, sem depender da PGE, porque não é factível que técnicos que trabalham há 20, 30 anos no Intermat sejam desqualificados, assim como esta comissão seja desqualificada da forma que está sendo o presidente. Eu estou findando a participação na comissão, que eu fiz questão de entregar agora para o Nininho. Vou ficar em outra, já para não ter nenhum tipo de intempéries aqui. Agora, tem que fechar a comissão, já que não serve para nada, vamos cancelar isso aí. Ou a comissão toma atitude jurídica, fazendo com que o Estado seja obrigado a cumprir o que determina a lei, que é respeitar esta casa também, esta comissão que foi constituída. Tem alguma colocação, doutor?
Bom, enfim, essa é uma decisão que o governo já vinha adotando desde a gestão passada, de consultar a PGE. Na realidade, esses processos que foram auditados, realmente eles estão sendo encontrados, porque existem peculiaridades em vários tipos de regiões do Estado. Tem algumas regiões que o processo de regularização tem um trâmite específico. E tem muitos processos desses que seguiram o trâmite normal, né, o regular de um processo comum, e não respeitou algumas exigências legais. Então acaba que essa comissão de auditoria está confirmando assim, que a PGE, na realidade, tinha um pouco de razão. Né? Agora, quanto ao governador consultar a PGE ou não, eu acho que é discricionário dele. Assim, eu não entendo dessa forma, né? Enfim, aí seria um embate jurídico, porque no processo de regularização prevê que a Assembleia ela aprova a licitação, né? Ela aprova o Estado licitar a área, né? Mas ela não, ao meu ver, não gera a obrigatoriedade do governador homologar. Ele tem a discricionariedade no final, ele analisar o processo e decidir se convém ou não.
O processo vem do próprio Dermat.
Não, sim.
Do governo?
Mas ele só vai para a mão do governador no final, né? Depois que já foi licitado.
Sim, mas ele vem de lá, a parte técnica quem faz é lá. Sim, nós não temos técnico para ir atrás, se a área tem localização, os confrontantes estão assinando, vem lá, né? Se trabalhou lá.
Não, mas assim, ó, importante...
Eu só digo uma coisa para o senhor, bem claro. Entre respeito, eu acho que aqui está todo mundo apostando que dê certo. Agora, eu não concordo também com o que disse o nosso amigo Oscar. É só o Intermat, só está lá, investigando, que é direito, certo? Direito e dever também. Então entregue o órgão, tá só para investigar, porque se não atender, investigue e atende. Nós não estamos preocupados com a investigação, nós estamos preocupados com a procura de gente. Nós estamos numa região igual o Peru é o dia inteiro. É o dia inteiro que a comissão recebe, certo? É o dia inteiro o gabinete, cada 10 pedidos, 5 é saúde, e 5 é questão de terras. E a gente, como eu falei mesmo dia, sabe do direito da pessoa. E quando tem problema, você sabe também. É só olhar quando chegou o problema, que vê que problema. Certo? Porque o estado inteiro. Então você sente, quando a galera tem problema, o cara vem para sacanagem, certo? Você sente isso. Agora tem pessoas que necessitam do título, já historicamente conseguiram pela primeira vez ter um dinheirinho para conseguir pagar o Estado. E nós não temos direito para ele para assinar. É só o que nós queremos. A questão dos 3 mil processos para trás, tem que ver tudo mesmo, tem problema sério. Tá? Agora, dos problemas, a maioria que foi causada não foi da comissão aqui, foi lá dentro. Se criou lá dentro. Certo? E não é só nesse governo, não. É há muitos anos. É só ver pessoas que regularizaram 30, 40 mil hectares num empurrão só. O limite era o rio. Tá? Agora, nós queremos o quê? Que o órgão funcione, que dê resposta à comunidade como Juína, que dê resposta à questão do seu rio, que nós estamos lá, o senhor sabe disso. São 4 áreas invadidas diariamente, não é mais nem periodicamente. Nós conseguimos na notícia tirar, a pessoa vai lá e entra de volta. E é aquela novela. O candidato pede, pelo amor de Deus, para o Termate lá, o juiz, que eu já conversou com o senhor, que hoje é o titular do fórum que cuida da questão agrária. Nós queremos a resposta da população, a população carente de resposta. Nós precisamos disso. Deputado Pedro, com a palavra.
Senhor presidente, doutor Fausto, doutora Isa, eu quero iniciar, presidente, uma ponderação aqui. Eu nem soube do aumento da pauta. Isso também é preocupante. Primeiramente, eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista. Cheguei aqui em Mato Grosso há 40 anos atrás. O Brasil foi descoberto, era dos índios. Nenhum governo era dono. O Brasil foi tomado, todas as regiões do Brasil foram ocupadas. E Mato Grosso também foi ocupado nesses últimos 300 anos. Eu desafio aqui, Dr. Fausto e Temati, se alguém me apresentar, se existe ainda 1 hectare de terra no estado do Mato Grosso que não esteja ocupado, me fale, que daí eu quero ocupar. Porque na época que eu pude ocupar, eu não peguei porque as terras não valiam nada. Aí o cidadão veio, ocupou essas terras, e hoje o governo tem mais do que obrigação, não hoje, toda a vida, de documentar essas terras. O cidadão, ele é proprietário, ele é dono de fato, e não de direito. O direito, o Estado tem que repassar seu título. E aí algumas pessoas, alguns burocratas que não sabem da história do Mato Grosso, como é que foi, tem que aumentar a pauta, tem que não sei o quê. Eu acho que tem que cobrar o mínimo. Isso que é justo. Cidadão que está aí, deputado Mauro, há 40 anos, que perdeu o pai, que perdeu a mãe de malária, ele tem 500 hectares de terra, 1.000 hectares de terra, vale esse sofrimento? Hoje é fácil chegar a dizer assim, não, tem que aumentar a pauta. Essa pauta tem que ser repensada também. E eu me lembro muito bem quando o governador, o ex-governador, Blairo Maggi, um homem que tem muito dinheiro, na época ele falou, nós temos que dobrar ou triplicar essa pauta aí. E se não tem quem paga, eu compro tudo e pago. É lógico. Ele ia comprar o sofrimento de 30, 40 anos, achando que era fácil. Aí ele acabou entendendo que o Estado, ele tem que documentar. E o que ele cobra, eu entendo que é para arcar com as despesas e pode até só alguma coisa. Então tem que deixar uma coisa bem esclarecida para a sociedade, que o Estado tem que documentar sim. As terras já estão ocupadas e cada um é dono do seu lote. Não existe praticamente briga, não vai existir, Mauro. Bom invadir terra, porque a insegurança jurídica cada vez é maior. E nós aqui na comissão vamos ter que começar a aconselhar as pessoas que estão lá, Oscar, há 20 anos, e começar a divulgar isso, que entra com o uso campeão e coisa e tal, porque o Estado não faz. A burocracia é demais. E não tem tanto ponto e vírgula. Ninguém quer nada imoral e muito menos ilegal. Ora, se o cidadão tem lá 2 mil hectares de terra, a legislação permite. Ele tem 2 mil hectares de terra. Não tem briga com nenhum vizinho, com nada. Ele preenche os requisitos. Ele nunca teve terra no nome. O que que impede de tanta burocracia, de colocar vírgula e não sei o quê, não sei o quê? Eu acho isso, no mínimo, preocupante e tem que ser repensado. Porque se nós continuarmos assim, aqui foi muito bem dito, 1 ano e tantos meses, não foi expedido um título de terra no estado do Mato Grosso. Isso está travando o Estado. Travando porque o cidadão não consegue fazer um empréstimo porque não tem o documento. E isso nós cobramos dos governos passados também, não é só o atual. Mas, infelizmente, parou. O Intermate tem que ser destravado. Eu vou falar que nem o Nininho aqui, daqui a pouco tem que usar as mesmas expressões. Agora, duvido que alguém queira, nós não queremos nada errado. Agora tem que ter regras. E o deputado Oscar, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse daquela questão que o procurador falou para nós aquele dia, dos 30 dias, dos 60 dias, está lembrado? Acho que tu tem mais domínio dessa ação, porque tem que ter uma regra, o que que precisa? Isso. Preenchendo esses requisitos, espere-se o título. Eu acho que tem muita... É excesso de tudo. Eu vejo assim que é excesso, porque se provar que o cidadão está lá e coisa e tal, nós vamos passar aí mais 3, 4, 5, 6 anos, não vamos expedir nenhum título da terra. E quanto à questão da Assembleia, eu não quero acreditar que a assessoria jurídica aqui da Assembleia também passou pela assessoria jurídica do Intermate, mandaram para cá, que lá já devia ter vindo certo. Já é uma assessoria. Então tem pessoas lá, aqui também muito foi questionado. Eu me lembro de muitas vezes a assessoria jurídica aqui colocados, olha, isso aqui não dá porque falta isso e aquilo. Nós pedimos o seguinte, fazer um requerimento e devolver esse título para o Intermate, para vir corrigido de lá já. Então eu acho assim, preocupante que ainda assim mesmo, com todo esse excesso de zelo, não estou questionando, pode até ter, mas é preocupante. E nós somos cobrados. Eu acho que a gente tem que trabalhar para agilizar, fazer, achar uma maneira. E eu também vejo que às vezes é por falta de gente. São quantos processos? 3 mil? Ah, tá, os urbanos. Eu entendo, doutor Fausto, que o Intermat, do tamanho que é hoje, o senhor é uma pessoa competente, tem vontade de fazer, do tamanho que ele está para cuidar de tudo aquilo, o senhor não vai ter êxito nenhum. Eu acho que isso tem que ser repensado também. Na questão da PGE, eu já sugeri isso, se não há uma confiança na equipe do Intermat, lá dentro, jurídica, pega alguém da PGE e coloca lá dentro do Intermat. Se é essa a questão, acho que o governo pode fazer isso. Traz alguém da PGE que fica lá rapidinho, duas pessoas ou três, porque eu coloco hoje, doutor Fausto, e eu estou falando em todos os cantos do Estado, o primeiro problema do Estado do Mato Grosso é a saúde, o segundo é a regularização fundiária. E nós estamos tratando assim, não estou aqui questionando, o senhor chegou agora, e muito menos a quem antecedeu, Vossa Excelência, a doutora Luciana. Está faltando alguma coisa que não está funcionando. E eu acho que é interessante nós colocarmos aqui o que de fato está acontecendo. Porque está entravado, está difícil, e eu sei que o senhor também gostaria que já assinasse, que viesse aqui 500 títulos, 1000. Então nós temos que falar o que está acontecendo. Nós precisamos encarar isso de frente. E principalmente nós aqui, mesmo que fosse deputado de oposição, mesmo a oposição não torce que o Estado pare. Mas nós aqui, os três deputados, nós estamos trabalhando, nós queremos que o Estado ande. Nós estamos junto com o governador Pedro Taques. O governador Pedro Taques é um homem sério, honesto, e tomara a Deus que continue assim, corrigindo aquilo que está errado. Mas também nós temos que fazer o Estado andar. E quando eu falo no Estado, nesse momento é o Intermat. E eu acho que o senhor poderia, deveria, se não consegue lá, porque às vezes o senhor pedindo lá para o Executivo, às vezes não atenda, mas a Assembleia aqui é parceiro do Intermat para que nós possamos realmente fazer o Intermat andar e destravar isso que a gente vê e que entende que realmente não justifica. Pode até justificar todo mundo, ó, não assinou por isso, isso, isso. Justifica legalmente, que é uma coisa legal. Mas perante a opinião pública, a sociedade, ninguém aceita. Você pode chegar, tu chega lá, leva a divisa, por exemplo. Lá está dependendo disso e disso. É a mínima coisa. Nós precisamos de mais gente para que se resolva aquilo. São pessoas que estão há 30, 40 anos, 50 anos. Lá tem 750 famílias de pequenos produtores que foram assentados. Eles vão ter que sair de lá. Se o Estado não tomar providência e der o título para eles. E muito pior do Intermat está o INCRA. O INCRA também tem problema. E o Estado, a União, não conseguiu se deparar ainda com o quanto é sério essa questão de regularização. Eu diria o seguinte, cidadão Mauro, que está lá em Lucas, que não deu nem falar, lá em Sorriso, ele tem 2000 arqueiras de 20, 30 anos atrás, ele acha que tem um documento e não tem. Se alguém invadir essa terra, como é que o Estado vai indenizar esse cidadão? Ah, indeniza a benfeitoria? Não existe isso, Mauro. Tem que indenizar tudo. E não vai ter legalidade de indenizar tudo. Não tem. Como é que vai indenizar uma propriedade que legalmente é do Estado? Por exemplo, toda a gleba divisa é do Estado. Gleba Maicá, gleba Padovani, a Lim Peixoto, não lembro o nome agora. Jardinã, exatamente. Ela é do Estado, mas as pessoas estão lá há 30, 40 anos. Então ela é do Estado de fato, de direito, o cidadão está lá. Não tem mais um palmo de terra lá que possa ser ocupado. Está tudo ocupado lá, cada um tem seu dono. E por incrível que pareça, é pouca briga, muito pouco. Um respeita o outro. Ó, aqui é minha terra, eu tenho aqui 2000 hectares, aqui outro tem 2000 hectares, outro tem mais dois, com exceção de alguns casos que a gente sabe que isso é questionável. Alguns casos que o cidadão pegou ali 20, 30 mil hectares e colocou no nome de um e de outro. E que isso também, se é uma família, faça a reforma agrária em família também. O pai está lá há 40 anos, tem 5 filhos, tem 10 mil hectares, coloca 2 mil hectares para cada filha. Por que alguém que fala hoje não veio aqui há 40 anos atrás? Eu conto uma história aqui que eu tinha 5 mil arqueiras lá em Guarantã do Norte, deputado Mauro. E o padre da cidade veio me pedir 2 ônibus para ir para Brasília para falar com o ministro, na época, Dante Martins de Oliveira, para arrumar uma área de terra para 150 famílias. Eu fiz a conta, 2 ônibus vai dar um custo tanto e ninguém ia pagar, ia ter que dar de graça, tinha condições. Eu fiz a conta, eu doei os 5 mil alqueires de terra, que valia menos do que 2 ônibus sair de Guarantã e ir para Brasília. Não valia nada. Agora, aquele cidadão que entrou lá dentro, que está lá há 35 anos, ele hoje tem que ser tratado como bandido? De jeito nenhum. Eu acho que tem que ser repensado. E eu estive conversando com algumas pessoas já nesse governo que já mudaram de opinião. Quando se fala sobre a pauta. Não, tem que, a primeira coisa, tem que aumentar a pauta, aumentar. Eu não vejo desse lado, eu gostaria que essa comissão também debatesse sobre isso. A pauta tem que ter um critério, quanto? Tanto. Ok. Porque se olhar pelo valor que a terra vale hoje, se for olhar a pauta, quanto é que custa um hectare de terra em Sorriso hoje? Vai ter que cobrar R$80 mil por hectare. E o cidadão está lá, já comprou, já passou 2, 3 propriedades, um foi vendendo para outro. Isso foi uma missão do governo lá atrás. Não é o atual. Lá para trás, há 30 anos atrás, se tivesse feito certinho, olha, tanto tu vai pagar, vamos documentar rápido, deixou passar 30, 40, 50, 100, 200 anos. Agora, o doutor Fausto que tem que ajudar a resolver. É a sua vez agora, doutor. Não é fácil. Então tem em nós aqui da Assembleia como parceiro. Mas nós precisamos colocar isso claramente para a sociedade, que é preocupante e nós queremos aqui apenas que as coisas andem. Ok?
Eu queria fazer um encaminhamento. Como o requerimento tem uma proposta de tratar do assunto de Juína, e aí a gente não pode fugir disso aí, eu proponho que a gente delibere na comissão já uma nova data e que façamos mais. Convidamos a ex-presidente para vir dar esclarecimento também. Até para que ela daí possa também colocar o seu posicionamento da culpabilidade de quem é. Se é por incompetência dela ou se foi inoperância do Estado, vírgula PGE. Eu acho que seria uma proposta acessível a gente voltar a tratar do tema Juína. Okay. Tema Juína, okay. Que é o problema que nós queremos resolver. E a doutora Isa disse um negócio que eu achei extremamente interessante. E eu boto a minha equipe do gabinete, se a senhora quiser, mais a Pâmela, que era do Itermat, que está conosco agora também, para ajudar a elaborar o termo de cooperação técnica, já para a vereadora levar o termo para o prefeito assinar. Dia 15 de julho, o governador Petax vai estar em Juara, inaugurando obras e lançando outras. E eu faço daí o convite ao governador para que a gente faça lá, simbolicamente, o início da operação que nós tínhamos proposto no início do governo de regularização fundiária urbana em Juína. Já. Se isso é factível, se é simples assim fazer um termo de cooperação, o município está pronto. Pode colocar tudo que o município tem que fazer no papel, que eu garanto que os vereadores levam lá, o prefeito assina. Tudo. Agora o Itermat tem que daí fazer a parte dele, o Estado tem que fazer a parte dele, que é dar o título e fazer, obviamente, as medidas dos terrenos lá, que isso é básico. Então fica uma proposta nesse sentido de Juína, presidente.
Começando pelo requerimento verbal, em discussão, em votação, aprovado. Antes de responder, doutora Isa, doutor Fausto, queria convidar o doutor João Cleiton para usar a palavra, senhor jurídico da Câmara. Doutor João Cleiton, está aí?
Boa tarde a todos. Eu sou assessor jurídico da Câmara de Canabrava do Norte, fica na região do Araguaia. E a gente também está com o problema do Intermat, não sabia que o requerimento era para abordar a respeito de Juína, porque foi feito todo o trabalho lá também, os processos encontram-se parados no Intermat. Os últimos títulos emitidos na nossa região foi na época do governo Dante de Oliveira, que o Aparecido Alves era o presidente do Intermat. De lá para cá, nenhum título mais foi emitido pelo Estado. questão que a população de Canabrava e da região está clamando é essa agilidade que está sendo necessitado e requerido perante o Intermat.
Obrigado, João. Obrigado, doutor Rivaldo, já também está acompanhando a comitiva de Canabrava. Vereador de Juína, com a palavra. Nadi.
Boa tarde a todos. Tarde. Sou vereadora de segundo mandato de Juína, secretária junto na mesa diretora com a nossa presidente. Eu trago aqui também um questionamento que é do cartório, né, de registros lá de Juína. O senhor, o doutor Neucir Paravise, que é o oficial responsável pelo cartório de registro, ele me pediu para que trouxesse a demanda. Ele quer saber, e a resposta foi dada pela a senhora Luciane Bezerra, quando presidente, de que os lotes que não poderiam estar sendo registrados pelo Intermat seriam referentes os lotes urbanos do município de Juína, expedidos entre janeiro de 2005 até outubro de 2014. E no montante, o resto dos anos, estaria sendo feito o registro. E eles têm mandado esses processos para o Intermat e não têm obtido resposta. Ou diz, está tudo fechado, está tudo trancado, para Juína não está saindo nada. Então, ele fez esse questionamento através de um ofício para o Intermat, né, no ano passado. A doutora Luciane respondeu, deu essa resposta, que seriam referentes ao ano de 2005, janeiro de 2005, a outubro de 2014, mas todos os processos que estão vindo do cartório lá de Juína para buscar o registro junto ao Intermat, muitos estão sendo devolvidos sem o devido registro, sem a devida... o documento legal. Então ele quer saber o que eles podem estar mandando para cá até que se resolva essa questão por definitivo.
Boa tarde, vereadora. Em relação aos títulos expedidos entre 2005 e 2014, todos os pedidos que entram no Intermat, eles estão passando pela assessoria jurídica, dando ok, dependendo do pedido, se é planta, se é memorial, se é somente o DIRE, estão sendo, sim, autorizados. O que a portaria barca é compreendido nesses anos. Estando fora desses anos, a Intermat está liberando, sim, sem problema algum. Pode mandar.
Presidente, a questão do cronograma, o senhor tem alguma objeção? Na questão do cronograma de Juína.
Eu acho que...
Sete é a reunião.
Eu não vejo empecilho, não. Acho que não. A gente tem condições de elaborar, sim. É só deixar claro que eu acho importante participar desse acordo de termo de cooperação. Vários entes, né, Ministério Público, Judiciário também, está participando para que tenha uma validade, né, de uma forma geral.
Inclusive o juiz da comarca é o que vai chancelar a titulação.
É estranha porque o presidente da comissão é doutor Wagner, da terceira vara. E o documento foi encaminhado para o doutor Roger. Né? Então a gente vai ter que verificar lá dentro do fórum por que esse documento não chegou à comissão, que era quem deveria estar de posse desses documentos para poder se pronunciar. Mas isso é uma questão que dá para esclarecer assim que chegar lá. Agora eu gostaria assim, de contar... presidente Mauro Sá e Oscar, demais, o Pedro também faz parte dessa comissão, com o apoio dos senhores na nossa comissão lá de Juína, que a comissão está bem representada com o juiz, com a promotora, com os representantes de cartório, com o executivo, enfim, o meio ambiente também está, a secretaria de meio ambiente, enfim, estão vários entes de relevância que tem assento nesse conselho, nessa comissão. E a gente gostaria de contar também com a participação dos senhores aqui da Assembleia, para que a gente possa, junto com o Intermat, fazer um trabalho com bastante êxito. Muito obrigado.
Me permita uma sugestão, doutor. Nesta audiência pública proposta pela Câmara, que se elabore na audiência todos os requisitos que o município tem que cumprir, que o Estado tem que cumprir, de que a atribuição do Ministério Público, do juiz, da comissão, e façamos daí o ato de governo na data, obviamente, do dia 15, quando o governador vai estar na região. Eu tenho certeza absoluta que, dizendo ao governador de que ele vai lá assinar o primeiro termo de cooperação técnica do Estado para regularização fundiária urbana, ele vai fazer questão de ir, porque ele já expressou para mim a vontade da celeridade desse processo. Mas, infelizmente, o tal da PGE não deixa nem o homem fazer o serviço dele. Essa é bem da verdade.
Agradeço, presidente, deputado. Amigo. E convidar algum dos membros, né, para esse já comunicado, para comparecer, se der mais até a questão do deputado Oscar, né, deputado Oscar? Você iria? Então pode colocar na agenda, dia 8.
Eu vejo dois momentos, doutor. Um momento seria o dia 8 de julho, essa reunião da comissão, que é uma reunião técnica de trabalho. E aí, aproveitando a ida do governador no dia 15, de repente já fazia uma audiência pública, não sei se é possível, e aí assinaria esse ato de cooperação. Aí dá tempo de elaborar esse ato de cooperação com o município e aí fecharia com chave de ouro nessa audiência pública com uma população que está ansiosa por uma resposta positiva.
Presidente, eu tenho pouca experiência de 28 anos de vida pública. Nós estamos num momento pré-eleitoral. Eu sugiro que a vereadora tenha falado com ela, que fizesse uma reunião de trabalho. Pode chamar os vereadores, prefeitos, as partes interessadas para deliberar e resolver. E depois o governador vai lá para fazer a festa, já para a coisa resolvida. Porque a audiência pública, como é delicado, lá cada um vai levantar, eu acho que até vira em discurso e para a plateia e as coisas não acontecem, que é muito delicado. Ok?
Bem? O incremento do projeto do Max já foi colocado por Intermate, colocado alguma posição do Intermate em cima do projeto do Max? Tem emenda sugerida?
Não, o Intermate amanhã às 9h30, né, presidente?
Nós agendamos uma reunião com o deputado para amanhã. Nós já tínhamos um projeto, na verdade, uma minuta de projeto pronta para encaminhar a Casa Civil, para deliberar e, se fosse o caso, tomar iniciativa. Mas como nós tomamos conhecimento que o deputado já tem, eu acho que não é conveniente ter dois projetos tramitando sobre o mesmo assunto. Eu acho melhor unir e, se ele abrir espaço para a gente poder fazer sugestões, né? Eu acho mais conveniente.
Pedir com a nossa assessoria que acompanhe esse projeto, tramitação dele nas comissões, CCJ, e urgentemente para que dê celeridade nesse projeto. Cida, quer falar?
Tem legitimidade, não é coisa do governo, não é atribuição do governo. O deputado tem atribuição para fazer nessa esfera?
Tem. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade e até eu marquei alguns tópicos aqui para, como sugestão, pela experiência que a gente já teve de ter passado lá um longo tempo como diretor técnico e depois presidente. O Intermate ele é um órgão diferenciado e é um órgão extremamente de política social. O Intermate ele tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento e na indução da geração de emprego e renda para a população. Então, a partir do momento que o Intermate se fecha, ele acaba prejudicando diversos setores. Se o cidadão recebe um título lá, vamos pegar o exemplo de Campo de Julho e Sapezal, onde nós documentamos quase todo mundo. Se você olhar o IDH daquele município com a relação de outros municípios, você vai ver a grande diferença que faz a regularização fundiária. Projeto Varredura, que nós desenvolvemos nos municípios mais carentes, pega o IDH de Jangada antes e depois da ação do Intermate. você vai ver a diferença. São projetos que vão atender o pequeno. Então, o Intermate, ele tem que destravar de todas as formas, e aí vamos aqui fazer uma meia-culpa. Eu acho que é um problema de gestão governamental e não de gestão local, porque o presidente tem que ser interligado ao governador, e se não for assim, não funciona o Intermate. Se não tiver um elo de ligação com o governador, não vai funcionar nunca. Eu pegava o telefone e ligava para o Dante. Dante, é assim, é assim. E ele me respondia, pode tocar. Então o Intermate tem essa responsabilidade social para o Estado. Essa questão de ir para a PGE, eu acho que depois que passou pela Assembleia é muito complicado. E se eu fosse advogado do Intermate, eu também não aceitaria. Ou eu dou parecer aqui, a autarquia tem personalidade jurídica própria, independente, é muito complicado até para os profissionais que estão lá como advogado se sujeitar a uma medida dessa. Então ele fere quando manda para lá antes de mandar para aqui, fere depois que passa aqui e manda para lá. As duas situações é complicada. O que a Assembleia é a caixa de ressonância. Tudo acontece aqui quando o Executivo não funciona bem. É nos gabinetes. Eu atendo lá pela presidência 10, 15, 20 pessoas por semana com problema no Intermate. E eu tenho poupado o doutor Fausto. Tem ligado muito pouco para ele, até pela dinâmica de trabalho que adotou lá, a gente fica até preocupado de ligar. Então eu vejo o seguinte, se não resolve lá, as pessoas vêm nos parlamentares. E aí, se imagina que quando o parlamentar liga para alguém de um órgão, está fazendo tráfico de influência, não é isso. É porque, e aí a gente fica todos nós sujeito a estar sendo gravado por uma situação que você está exatamente intermediando, porque aqui é o parlamento, aqui que nós precisamos cobrar do executivo para que as coisas funcionem. Tem muita reclamação, doutor Fausto, do atendimento da equipe. A equipe tem atendido mal as pessoas que vão lá. Às vezes não dão resposta, se tranca, fala, não vou resolver, daqui um mês o presidente vai lhe atender e por aí por fora. Então precisa melhorar esse atendimento, precisa melhorar. E o Intermate hoje, pelos cálculos que a gente tem aí, tem reprimido lá em torno de uns 30 milhões que poderia ser arrecadado de imediato e o governo está precisando de recursos.
Mais que isso.
Mais do que isso. 9 milhões só de licitação para ser homologado. Só homologou, já vai aí cair em torno de 9 milhões. Então são números que deixa a gente preocupado, porque o Estado precisa arrecadar. E a partir do momento que você recebe o título, você vai num banco, financia, compra máquina, compra insumo, contrata profissional, você gira o dinheiro naquele município e começa a ter resultado. Então, eu torço para que o Intermate se dê bem. O que depender da presidência, ele já falou na reunião para o senhor, eu estou aqui dizendo a mesma coisa que ele me pediu para vir aqui falar, o que precisar da presidência para que ele possa articular para melhorar o Intermate, está à disposição. E eu quero ser esse elo para ajudar vocês aí, destravar e que nós possamos definitivamente ter o primeiro título assinado nessa gestão. Obrigado.
Obrigado, Ciro. Queria passar para o nosso presidente Intermate para as considerações finais.
Permita, eu vou ter que sair porque eu tenho a CPI do lado aqui. Só uma contextualização. Esta comissão, na gestão da Luciane, conseguiu, com a mesa diretora da Assembleia Legislativa, uma doação de 12 milhões de reais da Assembleia Legislativa para equipar o Intermate. O senhor está lá, sabe quanto necessita de equipamento. Porque a grande desconfiança lá são nas vistorias. Ah, se está certo ou se está errado, a bendita vistoria. Mas se nós equiparmos o profissional que vai lá em campo, vir online, na hora do registro da foto, ter o ponto de GPS, a inclinação certa do processo, a dúvida vai minimizar. Vai diminuir, não é que vai resolver, mas vai diminuir muito. Sabe o que aconteceu? O governo não autorizou a Assembleia a fazer o repasse para o Intermate. E aí, fez-se água, acabou o processo, não se discutiu mais. Só para ficar o registro de como que está a situação com relação à preocupação de regularizar a terra nesse estado. Vou ter
que sair. Obrigado, deputado. Doutor Fausto.
Bom, primeiramente queria agradecer essa oportunidade. A gente está até divulgando o trabalho que vem sendo feito pelo órgão. Esclarecer algumas questões pontuais apenas aqui a título de fechamento, né? O Intermat tem preocupação em realmente produzir, mas é importante a gente produzir dentro da norma técnica e jurídica, né? A título de exemplo, né, o deputado Pedro Satélite citou, o processo de regularização realmente ele não é um bicho de sete cabeças, ele é relativamente simples, né? Precisa demonstrar alguns requisitos dentre eles, que a posse é mansa e pacífica, e é justamente nesses pontos que tem se apegado. Por incrível que pareça, a maior parte desses processos que estão sendo auditados é questões simples, como falta de cartas de confinantes. Então, como que você demonstra a posse mansa e pacífica? Pela carta de confinantes. E às vezes você tem lá seis confinantes, você junta três cartas de confinantes e os outros três você não tem no processo. Então é importante o interessado. Mas aí que está. Nós não podemos assumir para o órgão, até é uma responsabilidade que é do interessado. Ele tem que fazer a parte dele também. Então, num caso desse, você de repente faltou a carta de um confinante, justamente ali nesse confinante ele tem uma divergência ali de área, né, ou de, enfim. Então é importante a gente trabalhar, né, de forma técnica e legal para dar credibilidade ao serviço do órgão. Hoje o órgão sofre muito com uma crise de credibilidade. Muita coisa que sai do Intermat hoje, o pessoal coloca lupa para olhar, para ver se não tem algum erro, alguma falha, né? Hoje já saiu na matéria aqui uma regularização que o Estado fez no passado, ali num colégio ali no bairro Goiabeiras, a justiça acabou de anular essa regularização. Então é importante não ter esse tipo de manchete negativa para o órgão, que queima o serviço, né? Queima, né? A questão da área jurídica, dos advogados, muito desses processos aí, né? Os advogados que estão hoje no corpo jurídico não se preocupam com isso daí, porque durante muito tempo a parte jurídica era feita exclusivamente por servidores exclusivamente comissionados, né? Então eram essas pessoas que faziam, e muitas vezes fazia de uma forma não tão diligente. Então a gente hoje tem essa preocupação, nós queremos produzir sim, e muito, né? Então, doutor Diogo, aqui nós recebemos uma emenda parlamentar recentemente, que grande parte dela nós vamos direcionar para a questão de georreferenciamento de glebas e assentamentos rurais. Isso vai possibilitar a titulação de centenas, talvez milhares de famílias, né, com essa questão. A gente quer avançar no urbano. Realmente, a estrutura é pequena, a estrutura do órgão é pequena. A gente tem alternativas para isso. A gente sabe que o governo a folha de pagamento está no limite. O governo não pode mais contratar. Nós temos um estudo de concurso público, já foi para a SEG, está em andamento, mas a gente sabe que nem que tivesse hoje pessoas para nomear, o governo não teria condições de nomear. A gente já tem uma alternativa, que seria uma delas. A gente sabe que algumas autarquias estão sendo extintas, né? O governo propôs até para a Assembleia a extinção de algumas autarquias. A gente sabe que nessas autarquias tem pessoas técnicas que a gente pode aproveitar. Já fizemos um ofício para a SEG e para a Casa Civil, pedindo, se possível, remanejamento dos servidores dessas entidades que vão ser extintas para o Intermat. Outra alternativa é a contratação de servidores temporários, para dar um fôlego para o órgão. Não é o ideal. O ideal é servidor de carreira, realmente, concursado. Mas é uma maneira da gente tentar dar um fôlego para o órgão conseguir produzir, né? Até onde a gente está levantando, não é uma despesa que vai entrar como folha de pagamento, vai entrar como outro tipo de despesa. Então não teria esse empecilho. Já temos um estudo, estamos lapidando esse estudo para encaminhar também para a SES e para a Casa Civil. Mas enfim, a nossa preocupação em fazer o órgão produzir, e principalmente produzir de forma correta, é muito grande. Mais uma vez eu agradeço e uma boa tarde a todos.
Obrigado, presidente, obrigado, equipe técnica, aos deputados. E fica a questão do requerimento, da nova reunião sobre outros assuntos, e a questão do de Juína, dia 8, ok? Está convidado. Encerro a sessão, agradeço a todos, obrigado pela paciência.